Rafael, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes também.
Rafael, vamos resgatar um pouquinho o trabalho da plataforma. É uma startup caxiense, já vem fazendo sucesso com resultados, mas agora também atraindo mais investimentos. Me conta um pouquinho como é que a plataforma surge, como ela se consolida, o que que ela faz?
Exato. A gente desenvolveu ela em 2016, depois de verificar o grande problema das indústrias, que é aonde colocar as ociosidades, né? Então, o que sobra de matéria-prima, o que sobra de produto acabado, o que sobra de máquinas que ficam ociosas, resíduos gerados na produção. As empresas, elas trabalham em cima do material de giro delas, né? Então, eu tenho um produto que está vendendo, elas têm que trabalhar em cima daquilo. Quando aquele produto já não é mais consumido dentro do ciclo de vida daquele produto dentro das indústrias, elas não têm mais o que fazer com aquilo e acabam colocando no final dos seus pavilhões, né? O que a gente fez foi criar então uma plataforma, que é hoje já acessada em mais de 100 países, né, disponibilizando para venda esse tipo de produto. E com isso criamos também um sistema híbrido através das franquias, que essas franquias vão até essas empresas, fecham contratos com elas que vão operar esses produtos, né, e a partir daí a empresa já não tem mais trabalho nenhum sobre o que está ocioso e os nossos franqueados é que operam aquilo. Hoje nós, então, no final do ano passado, no início desse ano, recebemos um aporte, um dos maiores aportes da região e um dos maiores do Brasil quando se fala em clean tech, né? Clean tech são empresas de sustentabilidade, empresas que fazem com que o ciclo ambiental gire, né? A economia reversa aconteça. E agora o objetivo é realmente a gente tracionar e fazer a criação e fazer a escala do nosso negócio.
Muito interessante. Rafael, isso como é um negócio, né, que surge nessa plataforma linkando a questão da sustentabilidade, ele traz nomenclaturas novas, né? Startup é uma coisa relativamente nova, o jeito de fazer negócio também é relativamente novo, tem essa proposta de ser não só algo que traga solução para um local só, mas de forma muito mais ampla, e acaba trazendo também aí termos como os anjos, né, os investidores anjos. Você poderia explicar como é que aconteceu de que vocês estão nesse cenário e crescendo a partir dos anjos também?
Sim. O que acontece, tá? Os investidores, eles entram no momento da empresa que ela está constituída, está caminhando por um caminho, já trilhando um caminho certo e precisa inflar, né? Precisa encher a operação. Então, o que acontece? Digamos, trabalhamos, construímos isso uma equipe de 8 pessoas, né? E durante um tempo chegamos a um determinado ponto que, bom, agora nós já estamos com a estrutura montada e precisamos tracionar. Esse grupo entende, então, que é um negócio muito promissor e eles aportam valores para que a gente consiga, então, botar a equipe para operar e aí criar tecnologias e desenvolver novos sistemas para que a gente seja rápido nessa operação. E é isso que aconteceu. Então, nós vemos um investimento aí que em torno de 1 milhão, né? E a gente está com agora contratando pessoas, já estamos com uma equipe que já está próxima de 20 pessoas. Semanalmente a gente está crescendo essa equipe, né? Para que a gente consiga ter visão no cliente, visão no produto, né? Para que a gente consiga fazer com que todo esse sistema flua muito rápido e funcione muito bem para os nossos clientes.
Claro, além de aumentar a equipe, que você já deixou claro que é uma das apostas, né, de incremento com o investimento que entra, fiquei curiosa de que tipo de upgrade na própria plataforma será possível a partir desse investimento.
A gente já está trabalhando no sistema de blockchain, nós estamos trabalhando também no sistema de inteligência artificial de operação, mapeamento. Aí é um mar de inovações que a gente vai construir, né, a partir desse momento. Mas fazendo com que todo esse processo, onde hoje é um problema muito grande dentro das indústrias, né, se torne praticamente um problema resolvido para eles.
Entendo. Me parece, até onde eu recebi a informação, Rafa, eu quero confirmar contigo, que uma das possibilidades que vem com esse reforço de incremento financeiro na plataforma vai ser poder trazer mais resultados também de forma sistemática para os clientes, até na mensuração de realmente a economia que está conseguindo fazer nessa questão socioambiental, porque hoje isso pode ser um dado importante para esses clientes, seja ele na questão de relacionamento internacional, comércio internacional. Como que isso se melhora? E como esses dados realmente eles podem trazer lucratividade para os clientes? Isso que eu quero saber.
É, nós temos aí um exemplo que de um dos nossos clientes que tinha um custo de R$650 para a destinação de um produto, né? Então, um resíduo, eles tinham que pagar R$650 a tonelada e nós conseguimos vender a R$1.000. Então, eles, em vez de eles gastarem R$650 para destinar, a gente está vendendo aquele mesmo produto a R$1.000. Então, tu vê aí a diferença, né, que a gente consegue colocar dentro das indústrias, voltar o fluxo capital para dentro do caixa e ainda dar destino correto. Porque no momento que alguém paga por aquele produto, ele vai fazer um destino correto desse produto, daquele material, daquele resíduo, né? Tem valor. E a gente busca exatamente essa valorização dos ativos das empresas.
Olha, os novos ativos que começam a surgir, bem interessante nesse novo mercado, mercado também de impacto ambiental. Falando em mercado de impacto ambiental, quero aproveitar o teu conhecimento, Rafael, e falar também de como a própria plataforma, né, o sucateiro.com, faz link com soluções para aquilo que é um problema muito atual, tem sido super discutido em vários encontros mundiais, acabou sendo novamente discutido aqui em Davos recentemente, que é as questões da mudança climática e do efeito estufa.
Eu costumo dizer que a gente passou pela Revolução Industrial, a gente passou onde as pessoas buscavam dinheiro, né? A gente passou pela Revolução de Tecnologia buscando conexões. Nós estamos entrando na Revolução Ambiental que as pessoas vão buscar sobrevivência, né? Então a gente vai cuidar muito mais dos recursos naturais que a gente tem. Um dos principais focos que tem o nosso negócio é essa questão da sustentabilidade. Por quê? Porque tu tira do fundo da empresa uma máquina que pode estar operando ao invés de extrair minério de ferro, cobre, enfim, para fabricar uma nova máquina, né? Então, tudo vai ser direcionado a isso. Tu já vê novas empresas criando tecidos sustentáveis, tu vê empresas fazendo reutilização de produtos onde consiga colocar, por exemplo, uma máquina elétrica. O pessoal, uma vez, eles iam para adivinhar, pega resina plástica e produz ele. Não, hoje o pessoal já pensa, o que eu posso reaproveitar para fazer esse produto? Né? O mundo inteiro está focado nisso, está direcionado para isso, para a sustentabilidade. E no Brasil a gente está entrando um pouco tarde, mas ainda há tempo, né, de a gente conseguir fazer isso. E está vindo com uma força muito, 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 muito grande.
Rafael, a gente falou no início da entrevista aqui das novas nomenclaturas, né, terminologias que estão nesse universo das startups, que as startups também estão ligadas nesse mundo mais digital, um mundo mais colaborativo, um mundo que atenta mais para a ecologia. E a gente fala também de novas formas de olhar conceitos, né? Então, por exemplo, eu mencionei aqui no início da entrevista lixo, e você me devolveu com ociosidades. Então, entre aquilo que a gente no popular sabe, entende como lixo, hoje não se acha mais lixo, nada é lixo, nada se bota fora, são as ociosidades. Então explica um pouquinho essas mudanças de conceitos e como elas permeiam hoje as mais variadas camadas sociais e se reverberam em negócios como o teu, por exemplo.
Olhando para a parte da sustentabilidade, nós geramos, por exemplo, Caxias, os números de Caxias, vamos falar de geração, para a gente ter um número, tá? Geração de lixo, Caxias, em torno de 450 toneladas vão diariamente para o aterro sanitário, né? 450 toneladas diárias, que grande parte disso poderia se reverter em matéria-prima, né? Então, tu começa a olhar, ou ter um olhar já para negócio sobre aquilo que muitas vezes a gente não dava bola. E isso é o direcionamento desses novos tempos, é fazer com que realmente a gente consiga olhar para as novas formas, para a gente afetar menos a natureza. Ela está nos mostrando, né? Uhum. Ano a ano a gente vê desastres que acontecem e que há anos atrás não acontecia, né?
Uhum. Muito interessante. Rafael, está feliz com o crescimento, com o desenvolvimento da plataforma?
Muito, muito. A gente tem muito a crescer, né? Um dos objetivos é a gente ficar na região, a gente quer desenvolver essa área, né? Isso mostra que a gente, como região, tem potencial, né? O nosso negócio realmente está crescendo muito. Nós tivemos um crescimento nos últimos 2 meses de 580%. Isso é muito, muito significativo. Já em janeiro, nós já estamos fechando o faturamento de um terço do ano passado. Então, a gente mostra que a gente está num patamar de região, num patamar de negócios que a gente já está maduro já para receber, para conseguir que venture capitals, que organismos de financiamento, de investimento, já consigam olhar para a nossa região com olhos mais de business, né? Mais de negócio.
Muito interessante. Rafael, só desejo sucesso para vocês da equipe aí. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
E eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.